Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança.
Mas é preciso ter confiança
em que essa mudança vai partir de nós.
Não existe autoridade acima da soberania da ciência.
Não existe autoridade.
Bem-vindos ao Nós na Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa é a edição de setembro do Quebra-Nozes, um resumo das notícias sobre alimentação e nutrição. O Conab doará sementes de arroz para a agricultura familiar do Rio Grande do Sul. A Conab vai adquirir e doar sementes de arroz para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul e serão adquiridos 480,4 mil quilos de sementes em leilão para doação a produtores familiares gaúchos após as cheias deste ano, que ocorreram em maio e junho. Essas sementes serão doadas para associações de agricultores familiares em Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Viamão. Em 2020, houve um sucateamento da Conab e, consequentemente, a incapacidade de gerenciar situações de regulação de grãos no território nacional. Está aí um exemplo prático de como uma ferramenta de segurança alimentar e nutricional pode ser bem utilizada. Na próxima notícia, os ultraprocessados quase batem 25% da alimentação de crianças brasileiras. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, revelou que 24,7% da alimentação de crianças brasileiras até 5 anos é composta por alimentos ultraprocessados como biscoitos, chocolates e sorvetes. O estudo da UFRJ analisou 14.505 crianças menores de 5 anos em diversos municípios brasileiros, demonstrando que os ultraprocessados ocupam uma parte significativa da dieta infantil. Lembrando que a gente entrevistou a Nádia dos Santos, a pesquisadora do ENANI, logo no início do estudo, em 2019. Se tu quer saber um pouquinho mais, assim, ouve lá o nosso episódio, que ele vai estar linkado, ou tu pode encontrar pesquisando no nosso site por ENANI. Ainda sobre os resultados, o estudo mostrou que crianças entre 2 e 5 anos consomem 3,4% desses alimentos diariamente. O consumo elevado de ultraprocessados durante a infância pode levar a uma série de consequências para a saúde, como o aumento do risco de obesidade. E cerca de 60,6% da alimentação das crianças entre 6 e 2 anos é composta por doces e açúcares, o que pode levar à preferência alimentar não saudável e o excesso de peso. Próxima notícia, o CFN firma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e a Unirio para qualificação da alimentação e nutrição no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O MDS vai aparecer ainda um pouco mais para frente em uma outra notícia, tá? Então, guardem essa questão da parceria, é importante. O Conselho Federal de Nutrição firmou uma parceria com o MDS e a Unirio para qualificação da alimentação e nutrição no Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Está rolando um investimento de 2,9 milhões para que até 2026 ocorram estratégias em prol da segurança alimentar em comunidades vulneráveis. A iniciativa integra ações de alimentação e nutrição com assistência social, garantindo autonomia, dignidade e qualidade de vida para as famílias atendidas. O CFN enfatiza a importância desse passo para assegurar que a nutrição seja tratada como um direito essencial na assistência social. Os objetivos incluem oficinas presenciais em todo o Brasil, formação para profissionais do SUAS e criação de diretrizes nutricionais. Com essa ação, o CFN reitera seu compromisso com a segurança alimentar, contribuindo para o bem-estar da população vulnerável. Eu particularmente, Pablo falando agora, eu acho que seria muito benéfico a inclusão de nutricionistas atuantes nos CRAS ou no CREAS, que seja. A assistente social ela já tem um caminhão de serviço para fazer e por mais benéfico que seja essa parceria, eu acho que ela tem que acontecer, um profissional voltado exclusivamente para essa e outras ações nesse nicho seria muito bem-vindo e poderia de sobrecarregar, aliviar a demanda de trabalho, etc, etc. Enfim, e já que a gente está falando do CFN, Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas no último mês, o CFN fez um posicionamento devido a uma polêmica decepcionante. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Estudo da Obesidade e o Conselho Federal de Nutrição, eles firmaram um posicionamento conjunto visando desmentir o absurdo de que verme causa diabetes. Para quem não sabe, tá, sei lá, em Nárnia, em Grayskull, sei lá, em qualquer lugar fictício e não viu as notícias ultimamente, a Laura e a Ana, elas foram sentenciadas devido a um vídeo onde elas desmentiram um profissional nutricionista que vendia um protocolo de disparatização para cura da diabetes. Tinha toda uma justificativa sobre a origem da doença relacionada a isso, mas assim, vergonha pura, tá, gente? Quando eu vi isso, eu queria me esconder em um buraco como um profissional, assim, porque a gente sabe que a diabetes não vem por causa de uma verminose, especificamente, né? De novo, para quem não sabe quem é a Laura e a Ana, elas são donas de um canal de divulgação científica, eu nunca vi um cientista, tá? Só que é importante a gente lembrar para não dar palco para maluco na internet. Vai que, sei lá, eles viram presidente da república, sabe? Gurias do Nunca Vi um Cientista, a gente tá junto, vocês fazem um trabalho super sério e como nutricionista eu tenho orgulho e sempre que posso recomendo o conteúdo de vocês. Sinceramente, eu considero complementar ao trabalho do Nós na Nutrição, em alguma instância. Inclusive, a gente já considerou muitas vezes trazer vocês aqui, mas a vida normalmente não deixa a gente conseguir fazer os convitinhos, essas coisas, né? Pra quem tá curioso com desdobramento, a condenação das gurias foi anulada no STF. Aí tem outra questão. Isso deveria ser categórico. Como pode um assunto desse ter ido pra Suprema Corte pra ser anulado? O nosso país carece de maior literacia científica na área da jurisprudência. Mas aí é complicado, porque a gente está falando de um ambiente que aceita muito bem, por exemplo, constelação estelar, que é uma prática para eles, etc. E tudo bem. Então existe até uma certa afinidade com as questões da pseudociência. Enfim, isso é uma outra questão, né? Agora, já que a gente está falando do STF, essas coisas, etc e tal, da justiça brasileira, lembra daquele caso que a gente falou de um fazendeiro que passou agente laranja em meio Pantanal? Então, um juiz absolveu o pecuarista que desmatou 80 mil hectares no Pantanal para criar gado. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele foi absolvido. O juiz absolveu sumariamente o fazendeiro acusado de desmatar 80 mil hectares do Pantanal em Barão do Melgaço. O juiz decretou a prescrição dos crimes denunciados contra o pecuarista porque a denúncia no Ministério Público foi feita após 6 meses dos crimes cometidos. O fazendeiro foi multado em 5,2 bilhões, porém ele já tinha gastado 25 milhões em produto químico para destruir a vegetação. A área desmatada é do tamanho da cidade de Campinas, que é bem grande. O que chama mais atenção foi que ele possuía essas substâncias, 2,4D, que é o agente laranja. Para quem não sabe o que é agente laranja, ele foi usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Eles passavam com helicópteros e aviões despejando essa substância e fazia a vegetação morrer. E não só fazia a vegetação morrer, como matava as pessoas, porque ele é extremamente tóxico. Esse caso ele teve ampla repercussão nacional, ele foi parar no Fantástico, na Rede Globo, etc. E o cara foi inocentado. Vejam só.
O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. E tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras, periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide.
Agora a gente vai falar de uma notícia que traz zero novidade para absolutamente todo mundo. O vale alimentação dos trabalhadores dura apenas 10 dias, mostra a pesquisa. Que legal! Olha, o benefício refeição oferecido pelas empresas brasileiras geralmente cobre apenas cerca de 10 dias de refeições no trabalho. Ponto. Acabou a notícia. Porque é isso, né? Enfim, para cobrir as despesas de almoço ao longo de 22 dias úteis do mês, o valor ideal do benefício seria R$ 1.135,42, mas as empresas, em geral, numa média, oferecem R$ 540. Regionalmente, o benefício dura em média 12 dias no Sul e Sudeste, com valores necessários de R$ 1.076 a R$ 1.200 quase, e no Nordeste o benefício dura apenas 8 dias, sendo o mais baixo custo médio mensal, de R$ 1.080. Então, é isso, né? Quem é, já foi ou sonha com o famoso vale, fica atento. É bom, mas é bem pouco. Talvez o motivo seja porque o poder de compra das pessoas tá uma palhaçada. Não apenas uma palhaçada, como um circo inteiro, porque a próxima notícia traz dados sobre o preço dos alimentos que devem subir devido à seca e os incêndios. Então, eu falei isso no episódio passado. As principais plantações afetadas serão as de café, açúcar e laranja. A atual onda de calor e mais de 5 mil focos de incêndio criminosos são os principais responsáveis pela previsão. Como se não bastasse isso, o encarecimento dos alimentos deve impactar a inflação, acelerando o índice dos preços ao consumidor, o IPCA. O aumento dos preços afetará a proteína suína e de frango, principalmente na região sul. Para dar uma amenizada, é esperado que os grãos como o arroz, a soja, o milho e o trigo não devam ter um aumento no preço devido à seca, uma vez que a maior parte da colheita já foi realizada. Preparem os bolsos. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa para falar sobre o que aconteceu no mês de setembro no Nós da Nutrição. No mês de setembro a gente teve vários Nós Comunicas. O primeiro foi com a nutricionista Daniela Stoker sobre compreensão de rótulos e embalagens. Depois a gente teve um papo feito sobre as cartas para as eleições, onde a Ana Carolina e a Suzana falaram sobre os documentos elaborados por entidades e organizações como pautas e temas importantes para candidatos ao pleito municipal. Depois a gente teve dois Nós Comunica, uma da nutricionista Luísa Laporta sobre fontes energéticas e exercício físico e outro da nutricionista Bruna Dimers sobre fome e vontade de comer. Todo esse conteúdo vocês encontram no site nosdanutrição.com.br. E, além disso, estamos on fire nas redes sociais. Vocês nos encontram por @nosdanutricão em todas as redes sociais. A gente tem feito corte dos episódios para que vocês tenham uma pílula de sabedoria, óbvio, sobre os conteúdos que as gurias trazem e também sobre os conteúdos que nós, eu, Tayane e Gabriela, produzimos no Nós da Nutrição. Então acompanhe nossas redes sociais para mais e se quiserem dar like, curtir, estrelas, comentar ou mandar aquele bom e velho e-mail maroto, é contato@nosdanutricao.com.br. Lembrando que o Nós da Nutrição é um projeto independente, então fazemos isso com a mais linda e boa vontade dos nossos tempos vagos. Voltando para o segundo bloco de notícias, a gente vai iniciar com uma notícia sobre uma tal de reunião que se chama G20. Parece que agora a coisa vai ficar séria de verdade, porque a fome e a mudança climática são temas interligados para o G20. Entre aspas, a gente já sabe que isso são coisas diretamente proporcionais, porém, agora eles vão discutir sobre isso. Fome e mudança climática estão interligados no G20, conforme especialista. Instituições discutem integração de ações contra mudanças climáticas e fome. O foco está na combinação de esforços com destaque para o financiamento no contexto brasileiro do G20 e da COP30. A integração é essencial, mesmo com áreas específicas. O debate sobre mudanças climáticas e combate à fome foi destaque nas organizações não governamentais durante a presidência brasileira do G20 e a próxima COP30 no Brasil. Por fim, é importante integrar esforços, a gente sabe, para combater as mudanças climáticas e combater a fome, com atenção especial aos mecanismos de financiamento. Falando em esforços, existe uma nova iniciativa chamada Bancada do Clima, que visa unir candidatos a vereadores em prol do meio ambiente. A iniciativa busca promover políticas de adaptação climáticas ampliação de áreas verdes, incentivo à mobilidade sustentável, gestão de resíduos e empregos verdes. Os signatários fundadores incluem candidatos de diversos partidos e regiões do país, destacando a urgência de ações diante das mudanças climáticas e eventos extremos que vêm se agravando a cada ano. O manifesto Juntos pelo Clima ressalta a importância das cidades como locais onde a crise climática impacta a população, mas também como espaços para iniciativas sustentáveis e para preparar-se para desafios futuros. Exemplos internacionais como Pequim, Melbourne, Copenhague e Berlim são citados como referências em políticas de adaptação e mitigação climática. Os candidatos defendem a construção de um plano de emergência climática nos municípios, visando identificar, gerenciar e prevenir desastres climáticos, além de promover melhorias como arborização urbana, parques acessíveis e áreas verdes para toda a população. Com certeza o documento deve ser muito mais complexo que essa notícia, e a gente conversou um pouco sobre isso. Olha só que interessante, nesse PF que a gente falou sobre as cartas para as eleições, e tem questões intimamente relacionadas com agropolíticas. Então acho que a gente, se tivesse que fazer algum adendo aqui, seria isso, assim. A gente não pode achar só que parque, etc, vai resolver o problema. Pelo contrário, isso daí vai ser um lugar verde, ok, é ótimo, perfeito, mas não vai resolver o problema. Comissão da Agricultura aprova medidas de reforço a combate à fome. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que de reforma só tem o nome, aprovou o projeto PL 800 de 2024, que propõe incluir um índice de desenvolvimento humano como critério para classificar os municípios na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Um breve parênteses, eu tenho acompanhado os movimentos do Ministério da Saúde e outras pastas, e o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tem entrado em muitas portarias como um parâmetro de equidade para distribuição orçamentária entre os entes. Então, fecha parênteses, é bom ter isso em mente. A mudança pretende direcionar melhor as ações de segurança alimentar, principalmente em locais com alto índice de desnutrição. Se não houver objeção, o projeto seguirá para a Câmara de Deputados, e essa ação busca ampliar o acesso a alimentos em regiões mais necessitadas, beneficiando diretamente populações vulneráveis. Agora a gente vai falar de uma notícia que praticamente é a confluência das coisas. Lembram que desde o ano passado eu venho trazendo notícias sobre o aumento da produção dos medicamentos para tratamento da diabetes, que são usados para perda de peso, e teve até um congresso que os caras convidaram uma pá de gente da política para tentar enxertar isso no SUS? Então, abemos a notícia de hoje. Projeto inclui dois produtos para tratamento da obesidade no SUS. O projeto de lei 2.264 de 2024 propõe a inclusão da liraglutida e a semaglutida no SUS e na Rename, alegando que os medicamentos são eficazes no tratamento da obesidade. O único problema é o alto preço, que impede o acesso da população de baixa renda de utilizá-lo. A Anvisa já aprovou o registro da liraglutida como nome comercial Saxenda e da semaglutida com o nome Ozempic e Wegovy, e esses medicamentos eles auxiliam no controle de peso e no tratamento do diabetes tipo 2. O projeto ele segue para análise nas comissões de saúde, finanças e tributação, e a comissão e justiça antes tem que votar na Câmara do Senado. Então assim, é óbvio que essa pedrada viria, estava ali, literalmente quicando, mas a gente ainda tem que ver o que o projeto realmente propõe, se tem algum tipo de critério nisso. No momento, a única ação possível é fazer um movimento para que todos fiquem atentos, mas fica aquele retrogosto de que a indústria entuxa a galera de industrializado hiperpalatável, faz um lucro federal, assim, ó, um lucro absurdo, e depois o SUS / nós temos que comprar a panaceia deles próprios para a problemática que eles são mais do que responsáveis. É literalmente o Ouroboros do neocapitalismo tardio. Para finalizar, a gente vai falar mais uma vez da indústria, o grupo temático Direito Humano à Alimentação Adequada da Rede Pensan lançou uma nota de repúdio em relação ao termo de cooperação entre Coca-Cola e o MDS. Não falei que a gente ia falar deles de novo? Tá aí. Eles expressam indignação com a parceria, considerando as consequências prejudiciais do consumo de refrigerante para a saúde, especialmente em relação à obesidade. Também ressaltam que a ação das indústrias de refrigerante não se limita apenas no impacto direto na saúde, mas também inclui danos ao meio ambiente, como a exploração excessiva dos recursos hídricos e a produção de resíduos plásticos. Além disso, a influência dessas empresas na ciência, financiando pesquisas que minimizam impactos na saúde, também foi mencionado na nota. A parceria entre Coca-Cola e o MDS é vista como uma estratégia de publicidade que pretende encobrir os malefícios dos refrigerantes na saúde. É importante ressaltar que a empresa recebeu incentivo tributário significativo do governo brasileiro, o que levanta questões sobre a legitimidade e os interesses por trás desse acordo. As políticas públicas de segurança alimentar não devem ser baseadas em estratégias de marketing disfarçadas de responsabilidade social. O foco deveria ser em garantir direitos básicos como trabalho digno, moradia, educação, alimentação de qualidade, saúde, cultura e lazer. A ação conjunta de diferentes grupos para repudiar essa parceria mostra a preocupação da sociedade civil em relação à influência de interesses econômicos sobre a saúde e alimentação da população brasileira. Em resumo, a nota enfatiza a importância de políticas públicas eficazes que priorizam a segurança alimentar, a saúde e a proteção do meio ambiente, em oposição a acordos que visam o lucro em detrimento do bem-estar da população. O texto conclui apontando que é fundamental que o Estado brasileiro cumpra seu papel de proteger e promover o direito à alimentação adequada e saudável, em vez de favorecer interesse privado em detrimento do interesse público. Ponto. E com esta bela notícia, a gente vai encerrando o episódio de setembro. Nós tivemos um volume absurdo de notícias, muitas ficaram porque eu já estava esgotado de fazer o roteiro e selecionar. Então vocês estão com o suprassumo das notícias sobre alimentação e nutrição no contexto brasileiro. Um beijo a todos, a todes e tchau!